Boa noite, galera. Então tá bom. Sempre é privilégio, né? A gente tá aqui para poder compartilhar as coisas que Deus tem falado ao nosso coração. Legal aquilo que o Ari compartilhou com a gente, porque tem tudo a ver, né, com aquilo que a gente vai compartilhar hoje, né, a respeito daquilo que é o desejo de Deus para nós, né? Nós sabemos que Deus tem uma missão, nós falamos sobre isso nas duas primeiras semanas, e que Ele vai usar a sua igreja, né, para cumprir essa missão. Amém? Quem é a sua igreja? Somos eu e você, engajados. Então agora todos nós, né, crentes no Senhor Jesus Cristo, nós somos missionários. Todo novo convertido agora ele é um missionário, ok? Então nós estamos todos envolvidos com a missão do Pai, né? Queria que a gente pudesse abrir um texto lá no livro de Isaías, capítulo 61. Isaías 61, nós vamos ler os dois primeiros versículos, é um texto bem conhecido de nós aí também, tá bom? Beleza, tá rodando um pouquinho, né, Ari? Som, beleza, ótimo. Isaías 61, ok, todo mundo conseguiu abrir aí? Ótimo, né? Lá fala assim: o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, né, ou os que choram também. Certo? Então olha só, pessoal, esse texto, ele é um texto muito rico, né? E aqui ele traz para nós agora uma responsabilidade. Nós sabemos que o fim da missão de Deus, ele não termina na minha vida. Que se o fim fosse a gente, né, reconhecer o Senhor Jesus, né, na nossa vida, Deus já nos levava direto. Então agora há um propósito, né? Há uma missão. Né, e nós vamos fazer com que a missão de Deus seja cumprida, irmãos. Tá bom? E eu queria que a gente se inspirasse, né, que nós nos inspirássemos no Pai, que nós nos inspirássemos também, né, no testemunho de Jesus, do Filho, e que nós nos inspirássemos também em outras figuras da Bíblia, que nós vamos ver aí, e tantos outros homens, né? Grandes homens de Deus, tá bom? Para a gente prosseguir essa carreira que nos foi proposta. Né? Então, assim como o Ari falou, Deus, Ele nos chamou agora para cuidar do outro. Amém? Então o fim não é a gente, o fim agora é o outro. Né? Então Ele nos ungiu, certo? Para quê? Ele nos separou. Para quê? Para cuidar do outro. Para trazer liberdade para quem? Para o outro. Certo? Para proclamar a bondade do Senhor para quem? Para o outro. Então olha só o tanto que é rico esse texto. Né? E a gente não esconder a verdade contida na palavra. E sabe, uma das coisas que assim eu me pergunto, e é uma questão que eu também quero trazer para vocês, quantos têm certeza absoluta, ok, que você tem dedicado toda a sua vida, integralmente, né, a sua vida em favor do Pai? A primeira resposta que vem na nossa mente é: a gente não dá o suficiente, certo? Espero que seja assim com todos nós. Mas muitas vezes as nossas ações não refletem o que nós muitas vezes dizemos, porque nós achamos e cremos que nós damos o suficiente, que Deus, né, ele assim, para Ele é um favor, né, ter a gente. E a gente vive dessa maneira muitas vezes, nós somos muitas vezes arrogantes, e nós falamos assim, né, Deus precisa de mim. E o Ari falou: o que, que nós temos que fazer? Nós não temos que fazer nada. Quem que vai fazer através de nós? Deus e o seu Espírito. Deus e o seu Espírito vai trabalhar na minha vida, né, e através da minha vida vai trabalhar na sua vida e através da sua vida. E nessa caminhada nós precisamos de modelo, irmãos. Porque para a gente aprender algo, alguém teve que ensinar. Então, para a gente aprender a ofertar a nossa vida, alguém teve que ofertar a vida para nós. Então hoje a gente está aqui, gente, é fruto de muitas pessoas, como o Fernando falou, que gastaram tempo, investiram tempo na nossa vida. Nós sabemos tudo? Não sabemos tudo. Mas o pouco que a gente tem recebido é aquilo que nós temos compartilhado. Irmãos, o fim não é a sua vida. Aquilo que você tem recebido de Deus, vamos compartilhar. Nós realizamos a missão do Pai quando nós fazemos a vontade dEle. Não tem jeito de ser diferente. Não é quando eu faço a minha vontade. Não é quando eu faço a vontade do outro. É quando eu faço a vontade de Deus. Então há um desejo, muitas vezes, hoje, né, de distração. Então, às vezes, eu quero vir no culto. Beleza, eu venho no culto, mas eu quero que toque a música que eu gosto. Né, eu quero que fale uma mensagem que seja agradável para os meus ouvidos. Porque se não for, eu não piso mais aqui, eu vou para outro lugar que fala aquilo que eu quero escutar. Então, né, nós estamos cultuando o quê, gente? Nós estamos cultuando o ser humano. Nós estamos cultuando a nossa vontade. Então, nós estamos aí entretendo com as coisas que nós queremos, né? E nós fazemos de Deus uma distração. Porque muitas vezes o nosso culto, aquilo que nós prestamos, não tem Ele. Tem aquilo que eu quero. Tem aquilo que eu quero, irmãos. E aí? O que, é que nós temos que fazer? Nós temos que começar a mudar. Nós só vamos mudar a partir de modelo. Pessoas que nos ensinem, pessoas que gastem tempo com a gente. Irmãos, e eu vou falar um negócio para vocês. Corra atrás. Não fique parado. Porque muitas vezes nós, para nós também conhecermos as coisas de Deus, para a gente também cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazer, nós precisamos priorizar. Então, muitas vezes nós falamos assim, ah, Deus é importante, né? Espalhar a palavra de Deus, expandir a sua missão, fazer com que o seu reino alcance os outros, é importante. Mas quanto eu estou empenhado? Quanto eu estou empenhado, irmãos? É muito fácil, às vezes, a gente ver, né? Então, por exemplo, morei 5 anos no Peru. Agora, tem 2 anos que nós voltamos para o Brasil, né? Mas aí as pessoas falam assim, ó, fácil, né? Ir lá para o Peru, bacana. Você vai para um lugar novo, né? Você tira foto em qualquer lugar, irmão. A galera fala, ó, missionário. Eu vou falar para vocês, você tira foto num lugar bonito, uma paisagem massa, a galera acha que você tá curtindo o tempo inteiro. Acha que você tá curtindo o tempo, mas eu vou falar um negócio para vocês, irmãos. Né? Tem algumas coisas muito interessantes que Deus, ele também faz. Então, às vezes, só os ricos e missionários, né, conseguem experimentar coisas que muitos de nós não experimentamos. Então a gente foi em lugares que a gente jamais imaginou. E foi bacana, porque nós estávamos cumprindo aquilo que Deus nos chamou para fazer. E para a gente estar lá no Peru, gente, foram 2 anos de preparação. Por quê? Porque a gente sabia o que devia fazer. Nós sabíamos aquilo que Deus tinha colocado no nosso coração para a gente realizar. E o que nós fizemos? Nós colocamos no papel. E o que nós fizemos? Nós apresentamos para o conselho. E aí nós apresentamos para o ministério. E aí, meus irmãos, nós levantamos parceiros para estar com a gente. E levantamos. Vou falar para vocês, nós chegamos lá no Peru, não deu 3 meses, só ficou 2 parceiros com a gente. De todo o nosso sustento que nós tínhamos para estar lá. 2. E aí, Deus não mandou? E aí, irmão? Deus mandou. O que a gente foi fazer? Foi fazer tenda, irmão. Nós vemos exemplo de Paulo aí muitas vezes, né, que fazia tenda para poder financiar aquilo que Deus chamou ele para fazer. Então hoje, qualquer coisinha para nós é um obstáculo. A gente vê, talvez, um culto, né, que poderia estar muito mais cheio. Mas muitos de nós, às vezes, não viemos por quê? Ah, porque eu não posso ir de ônibus. Ah, porque é muito longe a pé. Ah, porque se não tiver para o Uber, eu não vou de outra forma. Nós estamos cultuando quem? A nossa comodidade. E aí as coisas que nós realmente falamos que nós somos comprometidos, meu irmão, cai por terra. Então, o que nós vamos fazer agora para a gente levar um outro nível a nossa relação com Deus e as coisas que Ele nos mandou fazer? Se você não for o maior investidor das coisas que Deus te mandou fazer, meu irmão, ninguém vai investir. Ninguém vai investir na sua vida. Né, quando a gente fala a respeito de trabalho, né, nós não enviamos para outro lugar alguém que não trabalha. Porque se não trabalha aqui, não vai trabalhar em outro lugar, irmãos. É pura ilusão. Se a gente não assumir agora o nosso DNA, né, como missionário, como enviado de Deus, para fazer a vontade do Pai, meu irmão, nesse momento, não vai ter em outro lugar. Não vai ser em outro lugar. Né? E eu queria compartilhar com vocês um texto, né, que está lá em Romanos 10. Nós vamos ler 5 versículos lá, né? Hoje, muitas vezes, o nosso discurso ele é do amor, né? Mas a gente quer um amor segundo o nosso parâmetro de amor e não segundo aquilo que Deus diz que é amor. Então, o nosso conceito ele é relativizado, porque o amor é o amor aos meus interesses. E aí eu acho pesado demais o compromisso para assumir, e eu acho pesado demais também falar para os outros assumirem esse compromisso. Né? Agora, gente, a missão de Deus, ela nunca teve como objetivo entreter pessoas. Nunca foi fazer um culto agradável para você. Mas sim, gente, conectar, né, com um propósito agora. Cuidar do outro. Então, quando a gente faz um culto aqui bacana, né, quando a gente ensaia a galera e talvez o louvor, né, é para servir o outro e para adorar a Deus. Para que agora a gente possa cantar juntos. E juntos nos conectarmos com aquilo que é a vontade de Deus para nós. Né, vamos lá, Romanos 10, versículo 11. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que o invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados, como está escrito? Como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Então Paulo aqui, meu irmão, ele expressa seu chamado pessoal. É para quê? Para levar o evangelho. Né? E ele fala também, né? Ai de mim, se eu não anunciar esse evangelho. Né? Então Paulo entendia que agora o foco não era ele, era o outro, né? Era viver dignamente, honrando a Deus, honrando os seus princípios, né? Entendendo o privilégio de fazer parte agora dessa família, de algo maior, da missão de Deus. E quando Deus chama Paulo, meu irmão, Deus ainda fala assim, ó, vou mostrar para ele o quanto ele deve padecer pelo meu nome. O quanto ele deve padecer pelo meu nome. Nós queremos padecer, irmãos? Nós não queremos padecer. Nós queremos que Jesus pague a minha conta agora. Né? Então, o que o Ari falou aí sobre a gente assumir a responsabilidade que agora nós fazemos parte da família e crescer e pagar a conta? Não. Nós queremos que o outro pague. Você fala assim, não, ó, Davi foi idiota, né? Davi foi bobo. Olha lá, ó, Deus já deu para ele aquilo que ele tinha que dar. Quantos de nós já não tinha pegado esse recurso aí, velho? Falar assim, ó, esse terreno, beleza. Né, então agora, se está me dando, vai me custar. Porque agora eu estou dando para o Senhor. A A gente quer agarrar as oportunidades, irmãos, né, que não são verdadeiras. Porque aquilo que Deus quer, gente, é nos conectar com a sua vontade. Vai custar. Então, assim como Davi falou, eu não quero dar algo para o meu Deus que não me custe. Nós não queremos dar para Deus o que não custa. O que custa, né? Foi mal. O que custa. Nós queremos dar para Deus o que sobra, velho. Então, eu só vou se eu tiver tempo. Eu só dou se sobrar dinheiro. Eu só faço se tiver as condições. Meu irmão, sinto dizer, você não entendeu aquilo que é o Evangelho. Você não entendeu o que é o Evangelho. O Evangelho não se trata de você e das melhores condições e daquilo que você acha que é felicidade. Deus não está nem aí para o seu conceito de felicidade. Não está nem aí para aquilo que você quer, se não estiver debaixo de um propósito dele. Se não estiver debaixo de um propósito dele. Se as coisas que nós pedimos para Deus, e nós já falamos isso várias vezes, são um fim na nossa vida. Então, eu quero um carro, para quê? Ah, para eu vir para o culto agora de carro. Ah, o carro estragou. Ah, eu já não consigo ir de ônibus. Ah, eu quero uma casa. Para quê? Né? Para morar, né? Certo? Legal, né? Agora Deus chamou para você ir para outro lugar, outra cidade. E aí? Ah, não posso agora, eu tenho uma casa. Deus, o senhor tem que me usar aqui. Eu falei para vocês, eu nunca tinha morado no meu apartamento, quando a gente comprou. Comprou financiado. Minha casa, minha dívida, eterna. Né? Certo? E aí, seguinte, primeira coisa, questionamento da minha família, e agora, você vai para o Peru? E a sua casa? Seu apartamento? Tem que pagar todo mês. E aí, irmão, falei assim, olha, se tiver para pagar, nós vamos pagar. E se não tiver? Vai vender. E aí? Você vai perder um bem, né, que você está ganhando, que Deus te deu, né? Irmão, se eu não puder abrir mão dessas coisas para fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, eu não sou digno do sacrifício dele por mim. Não sou. Porque meu coração não está naquilo que é o Senhor, não está no Senhor, está nas coisas. E muitas vezes a gente vê essas questões de segurança, e é bom, gente, é bom ter segurança, porque hoje esse lugar é o lugar que eu moro. Deus, ele deu todas as condições para a gente poder manter, mas se não tivesse, irmão, e aí? Gente, no campo missionário foram as coisas mais loucas que aconteceram na minha vida. Nesses últimos 5 anos, a gente contou para vocês, a Cláudia sofreu de câncer, que foi assim, algo assim, muito ruim. Né? E aí, irmão, nós descobrimos em fase inicial, estava em zero. Só que assim, e aí, tínhamos que operar. Quanto? Muitos mils. Muitos. Ele falou assim, ah, vamos pelo sistema público, né? Não, não dava para o sistema público. Porque o sistema público não aceita exame de particular, tinha que começar do zero o tratamento. E começar do zero, algo que já estava em zero, para crescer, irmão, nós não sabemos o tempo. Vamos operar? Vamos. E aí, o dinheiro? Né? A família da minha esposa, né, falava assim, não, nós vamos orar, porque Deus, ele vai curar. Deus, ele vai operar um milagre. Eu falei, eu creio que Deus vai operar um milagre. Gente, no outro dia nós estávamos com o dinheiro completo. Eu falei aqui, ó, um milagre. Não, porque Deus vai restituir tudo aquilo que tá mal. Eu falei assim, olha, Deus pode usar a mão do médico. Assim como ele pode usar, né, aquilo que ele quiser. Se for para restituir o órgão que vai ser tirado agora, para colocar outro depois, meu irmão, Deus pode fazer antes, pode fazer depois. E eu vou te falar, era um dilema para mim, que eu, de um lado, galera penteca, né? Assim, nada contra, viu, gente? Mas eu vou te falar, com algumas convicções que não são as minhas. E aí, a Cláudia não era capaz de tomar uma decisão. E aí, irmão, falei, Deus, nós vamos seguir por esse caminho. Que nós, eu estou entendendo o Senhor que é isso. E fomos, galera. E fomos. Graças a Deus aí, né, já tem 4 anos que isso passou, né, nada, não tem nada, Cláudia. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, muitas vezes, né, nós estamos esperando as melhores condições para poder fazer as coisas que Deus nos chamou para fazer. Nós queremos as coisas que a gente quer para poder fazer as coisas que Deus chamou para fazer, irmão. E eu vou te falar, nós temos é privilégio. Servir a Deus é um privilégio, irmão. Primeira Coríntios 9, vou ler aqui rapidinho, 16, fala assim, ó, contudo, quando prego o evangelho, não posso mergulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o evangelho, diz Paulo aqui, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o evangelho eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Irmão, olha aqui o que Paulo está falando. Todos estamos chamados para pregar esse evangelho. Né? Paulo entendeu que um fim não era nele. Ele pregava o que o outro queria ouvir, irmão. Não. Olha a recompensa que ele fala aqui. Muitas vezes, gente, Paulo ele podia chegar da carteirada e falar assim, ó, eu sou judeu. Beleza? Também sou o quê? Cidadão romano. Também estudei com quem? Com o maior sacerdote aí, né, Gamaliel. Sou um cara fino. Estudado. Tá, irmão? E ele podia usufruir disso aí. Mas ele, o que ele resolveu fazer? Ser servo de todos. Para quê? Porque ele possa alcançar o próximo. Né? Hoje ninguém quer padecer pelo nome de Deus, não, irmão. O evangelho que Paulo menciona é muito diferente daquilo que nós queremos viver hoje. Né? Paulo, ele trabalhava para viabilizar as coisas que Deus chamou ele para fazer. O que eu e você estamos fazendo, irmão? Nós estamos viabilizando a obra do Senhor? Ou não? O que nós estamos fazendo? Lá em Romanos 1 também fala, eu não me envergonho do Evangelho. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Né? Outra versão fala assim, né? Não importa se são judeus ou se são gregos, né? Ou não, no caso aí, né? Paulo abraçou essas oportunidades aqui, irmãos. Paulo se conectou com as pessoas, né? Ele se envolveu com eles e ele gastou a sua vida. Né? Nós temos aí, até o que o Ari compartilhou outro dia, né? Lembra daquele texto que está lá em Atos 17, que fala sobre o altar do Deus desconhecido? Vocês conhecem esse texto? Né? Eu vou ler então rapidinho, tá bom? 17 do 22 ao 23. Paulo, né, ele levantou-se na reunião do Areópago. Areópago era tipo de um supremo tribunal, tá lá de Atenas, né? E disse, atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição, ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Esse é o mesmo Deus de quem eu estou falando. E aí, meu irmão, Paulo, ele encontrou oportunidades, ele sabia se conectar com as pessoas, ele sabia fazer pontes. E aí, ele teve que andar, irmão, teve que andar para ver esse negócio, não ficou parado, foi atrás, né? Quando ele escreve a carta a Filemão, pedindo sobre Onésimo, falando lá, né? Por favor, Filemão, receba agora esse cara aqui, Onésimo, que era seu escravo, receba ele agora como irmão em Cristo. Se você acha que ele te deve, eu vou pagar do meu próprio punho, mas eu quero te lembrar que você me deve a sua vida. Olha só, irmão, o cara assumiu a responsabilidade do outro. Assumiu a responsabilidade do outro. E a gente não quer fazer isso. Sabe, quando ele se entrega lá no final do livro de Atos, que a gente vê também, às autoridades romanas, né, ele foi enviado lá para prisão, irmão, para ser julgado. E aí ele chega lá antes da sentença dele. O que ele faz? Se a gente chega num lugar para ser preso, não tem nossa sentença lá, o que você faz, irmão? Fica a mula, você vai embora, velho. O que ele fez? Ele ficou lá, ficou esperando, né? Enquanto esperava, meu irmão, ele fazia a vontade de Deus naquele lugar. Ele se reunia com pessoas diariamente. De todos os discípulos que andaram com Jesus, irmão, João foi o único que morreu com idade avançada. Aí os outros, tudo mártir. Tudo. Ou queimado, ou crucificado, né, ou decapitado, tudo, galera. Está difícil sua vida? Pregar o evangelho está difícil? Tá, né? Por quê? Porque não custa sua vida ainda. Enquanto não custar sua vida, irmão, realmente nós não estamos entendendo o que é para a gente fazer. Né? Então, olha só, através da vida de grandes homens, esse evangelho pode chegar até os confins da terra. Qual foi o preço? 10%? 10% foi o preço? Para o evangelho chegar até nós? Não foi. Foi uma vida entregue nas mãos do Pai. Foi tudo. Foi a última gota de sangue de muita galera aí. Muitos homens que se opuseram a um sistema, né, até opressor da Igreja Romana, e que desejava mudança, sofreu martírio. Né? Não foi só os discípulos. Então, olha só, a casta, a elite, né, eclesiástica, queria manter o evangelho só para aquela elite romana. E aí, muitos homens tiveram que se levantar. O Ari também deu exemplo na semana passada, mas eu queria falar outras coisas diferentes. Né? Tem John Wycliffe, né, ele foi um cara que se opôs aos dogmas da igreja. Mais ou menos no ano de 1378, né? E ele chegou até a atacar aquilo que o Papa dizia. Por quê? Porque eles queriam manter somente para eles aquilo que era para todos, né? E ele afirmou num de seus livros que Cristo e não o Papa era o chefe da igreja. E muitas vezes, né, nós queremos ser Papa. E nós queremos ditar as coisas que devem fazer os outros, segundo a minha vontade. E ele falava que a Bíblia, e não a igreja, era autoridade única para o crente. Essa igreja que eu falo aqui, gente, não é a igreja de Cristo. É a igreja, né, que já não é aquilo que serve a Deus, serve aos homens. E olha só, gente, depois dele, né, outros homens também se levantaram. Nós vimos sobre John Huss, né, um cara de dentro da igreja romana, tá bom? Ele tendo estudado e lecionado na Universidade de Praga, um cara inteligente, né? Ele leu e adotou essas ideias também de Wycliffe, né, e assim como ele propôs também a fazer uma reforma. O que aconteceu com ele? Foi queimado, irmão. E é interessante, né? E conta essa história assim, que ao ele ser levado, né, para ser queimado, ok? Ele diz mais ou menos assim, nessas palavras, né? Dentro de 100 anos, né, dentro de um século, Deus levantará, né, alguém cuja voz vocês não vão poder calar. E exatamente um século depois, né, nós temos Martinho Lutero. Gente, então para que o Evangelho chegasse aos confins, chegasse até nós, muita gente sofreu, muita gente entregou a sua vida voluntariamente. Se ele pensasse que o fim era nele, muita coisa talvez não teria acontecido da maneira que aconteceu. Ou talvez Deus tivesse levantado outros homens, mas eles entenderam o privilégio de servir na missão de Deus. Então, gente, nós podemos afirmar que a fé desses caras aqui não podia ser uma fé igual a nossa, muitas vezes, de hoje em dia. Porque lá envolvia, gente, um comprometimento genuíno. Um comprometimento verdadeiro. Não era possível brincar de ser crente, irmão. Não era possível brincar de acreditar nos ensinamentos, né? Tudo aquilo que não se enquadrava nas escrituras sagradas era rejeitado. E aí? Tudo que não se enquadra nas escrituras, hoje a gente quer dar um jeitinho. Preferiam servir a Deus do que servir aos homens, do que servir a um sistema. Viam aquilo que era o correto, viam aquilo que estava nas escrituras. Uma coisa interessante, gente, galera humilde. Tendo conhecimento, mas também tendo humildade, tá bom? Vou falar para vocês, muitos deles trabalhavam nas escrituras também, ou em tradução, né? Ou também passando aos leigos, porque eles tinham trabalho com os leigos. Já que a igreja queria manter só para ela, eles não, eles foram além. Uma fé pautada no compromisso. E nós, irmãos? Lembro uma vez que o Ogálvaro, ele foi, o pastor amigo nosso, né, lá na Centro-Oeste, ele foi para um encontro, que foi o primeiro encontro do Tribal Generation, que foi na Inglaterra. Né? E lá, eu não lembro agora a nacionalidade do cara, que justamente nessa reunião, eu não lembro, você lembra ali, se era da Indonésia? Era aquele cara que o país dele estava sofrendo perseguição por eles serem cristãos. Não lembro se é Indonésia, irmãos, agora exatamente, tá? Mas era um país de perseguição contra os cristãos. Né? E aí, justamente na hora da reunião, né, ele recebeu uma mensagem de que a galera dele estava sendo, né, sofrendo essas retaliações lá. E aí a galera falou assim, não, nós vamos orar para Deus cessar isso. Né? E aí ele falou assim, não, eu não quero que ore para que Deus cesse a perseguição. Porque lá no meu país, a gente não pode brincar de ser crente. Então se o cara é crente, ele realmente é. Porque ele está disposto até mesmo a entregar a sua vida, né, em favor do Evangelho, em favor dessa missão de Deus. Então hoje, gente, nós damos uma palavra e nós voltamos atrás com facilidade. Por quê? Porque me custa. E aí nós vemos aqui o que o Ari leu sobre Davi. Nós queremos dar para Deus o que é de graça, o que sobra, não o que nos custa. O Evangelho, gente, sempre vai confrontar o homem e a mulher. Sempre. Né, o homem no sentido do ser humano. Sempre vai te mover da sua zona de conforto. Você pode até não concordar com a palavra de Deus, mas você está errado e ela está certa. Você está errado e ela está certa. Tá bom? E viver esse Evangelho, irmão, é para todos aqueles que querem pagar o preço. Qual que é o preço? A vida inteira. A vida inteira. Quando a gente foi voltar para cá, meu irmão, eu não sei se eu já contei isso para todo mundo aqui também, né? Mas foi interessante. Também não foi do dia para a noite. Né? Eu reuni com os meninos e falei, gente, nós precisamos voltar, estou entendendo de Deus que é para a gente voltar. E os meninos também falaram assim, não, nós também entendemos. E aí, galera, era o seguinte, olha o tanto que Deus é massa. Lá, né, a gente estava viabilizando as coisas que a gente estava fazendo, Deus abençoou com um bom trabalho, tanto eu quanto a Cláudia, né, lá no Peru, e a gente fazia as coisas que fazíamos lá para a obra também de Deus. Né. E aí nós falamos, ah, vamos voltar. Gente, a Cláudia não queria, não, no primeiro momento. Estava tudo muito legal. Né? Fui compartilhar com a minha família, mesma coisa. Não, gente, mas agora vocês estão bem estabelecidos aí, né? Está trabalhando, está num lugar legal, né? Tem carro, tem casa. O Brasil tem crise. Não é para voltar, não volta não. Falei, mas nós estamos entendendo. E aí era o seguinte, né? Até nós compartilhamos ontem também um pouquinho com os homens lá. Conversava com o Ari, conversava com os meninos. E aí? Vem. Qual que é a promessa? A promessa é que nós estamos juntos. Do jeito que o Ari falou assim, né? Você come o que eu como, foi o que ele me falou na volta. Você come o que eu como. Você dorme onde eu durmo. Essa é a promessa, irmão. Essa foi a promessa da volta. E aí? Você falar para sua mulher, né? Mas não temos nada, né? Eu falei assim, não, ô amor, Deus já resolveu. Tá tudo certo. Nós estamos indo. Eu comprei as passagens. E ela ainda assim, né? Não tinha convicção de que era para voltar, não. Foi muito doido. Isso, gente, foi mais de 6 meses, tá? 2 semanas antes da gente voltar, com tudo certo, com as malas já tudo arrumada, que Deus falou com a Cláudia. Falou, vai. Mas por que que ela estava indo antes? Né? Porque ela entendia que se Deus havia falado, né, comigo, ela estava seguindo. Então nós, homens também, muitas vezes temos uma responsabilidade muito forte com a nossa família. E às vezes, meu irmão, no momento do desespero lá, eu falava, Deus, eu não sei o que vai ser da nossa vida nesse Uberlândia. Né? Mas nós estamos indo. E para a Cláudia está tudo certo, amor. Só vamos. Então, gente, custou voltar? Custou. Valeu a pena? Muito. Quando os meninos falam da receita da igreja, é até interessante, irmão. O orçamento ali não cabia ou não? Não cabia, mas vocês podem ver lá. Nós somos muito honrados com a vida de vocês. Vocês também têm privilégio de poder honrar, né, as nossas vidas aqui, tanto minha quanto da Cláudia. E eu me sinto honrado de poder compartilhar, né, daquilo que Deus tem ensinado na minha casa, daquilo que Deus tem ensinado no nosso conselho. Jesus, ele trilhou esse caminho para que agora a gente pudesse seguir. E eu já falei disso outra vez. Muitas vezes nós cremos que o caminho que Jesus trilhou, né, ele vai totalmente contra a nossa visão de sucesso. Então, o que é hoje ter um sucesso para nós? É, às vezes, ter casa, ter carro, né, ter dinheiro para poder comer em lugares legais, quando você quiser, e ter também dinheiro para poder passar umas férias bacanas onde você quiser. Talvez essa é a visão de sucesso para muitos de nós. Mas Jesus, ele veio, abandonou toda a sua riqueza, abandonou toda a sua glória, veio para um caminho, irmão, de descida. Não veio para um caminho de subida. Ele veio entregar tudo para que eu e você tivéssemos agora um relacionamento com o Pai, e através desse relacionamento com o Pai, nós pudéssemos fazer parte de uma família, e agora nós entendendo a responsabilidade de fazer parte da nossa família, nós estamos assumindo o outro. Todas essas coisas que eu mencionei são boas coisas, mas não são o fim. Não são o fim, irmãos. Amém? Galera, tinha mais coisa para compartilhar, mas nós vamos parar por aqui mesmo, tá bom? Quando Deus e a sua palavra for o centro da minha vida e da sua vida, as coisas vão acontecer, irmãos. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, Pai, por mais esse dia na tua presença, pela oportunidade que a gente tem, Deus, de servir ao Senhor e de servir, Deus, o teu reino, Pai. Em nome de Jesus, Deus, que o nosso coração, ele esteja ligado, Deus, diretamente, Deus, com o coração dos nossos irmãos, Pai. Deus, em nome de Jesus, que eu sinta, Deus, a necessidade do meu irmão e que eu me envolva com a necessidade dele, Pai. Derrama, Deus, sobre nós o teu amor, derrama sobre nós a tua graça, da tua sabedoria, do teu entendimento, para a gente realizar, Deus, a obra que o Senhor nos chamou para fazer, que é a tua obra, Pai. Que todos nós, Deus, sintamos a responsabilidade, Deus, missionária. Que todos nós, Deus, possamos nos engajar e nos comprometer com o Senhor e com a sua vontade, Pai. Obrigado, Deus, por esse tempo. Obrigado, Deus, pelo privilégio de viver em família. Em nome de Jesus, nós somos gratos, Deus, ao Senhor. Amém, Deus.